Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a água e o direito humano de aceder a este bem essencial para a vida. Todos sabemos que a água é um bem escasso. Em várias regiões do globo existem já conflitos provocados pela sua falta e temos tido vários avisos de que a situação pode mesmo vir a piorar. Seja a seca que atingiu Portugal nos últimos anos, seja a falta de água em grandes metrópoles como a cidade do Cabo ou São Paulo. Vamos falar sobre tudo isto com Catarina Albuquerque, que foi relatora especial das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e Saneamento e é hoje diretora executiva da Parceria Água e Saneamento para Todos. Não perca esta conversa mais daqui a pouco no Lusofonias. Agora ficamos com Ala dos Namorados, Caçador de Sóis. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Caçador de Sóis e Ala dos Namorados. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala da última carta pastoral dos bispos de Angola.
Os bispos de Angola continuam a visitar as periferias e margens do país com reuniões plenárias fora de Luanda. A Assembleia realizou-se desta vez em Moçambiques, de 8 a 14 de março, ali mesmo às portas do deserto do Namibe. Eles puderam perceber esta realidade única em Angola com a presença galopante do deserto que tende a ocupar cada ano que passa terras de habitação, cultivo e pastagens do gado. O momento mais simbólico foi a plantação da floresta Laudato Si, dando resposta positiva aos apelos do Papa Francisco nesta encíclica sobre ecologia integral. Assim, como forma de responder à desertificação crescente do Namibe, os bispos plantaram 400 árvores num momento muito mediatizado. Criada em 1967, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé concluiu os 50 anos da sua existência. Nesta Assembleia foi aberto um jubileu celebrativo que se vai prolongar pelo ano todo. Os bispos elogiam a postura missionária da Igreja, mas apelam para um envolvimento mais vivo de todos, renovando cada vez mais o zelo apostólico, ocupando os muitos espaços vazios no mundo da política, da economia, da cultura e da ciência, sem pormos de parte a ocupação dos espaços geográficos, a fim de sairmos da mera pastoral de manutenção para uma pastoral do anúncio e do testemunho, diz o comunicado final. A SEASTE alegra-se com o aumento de vocações para o sacerdócio, mas pede às paróquias que se assumam como autênticas escolas de discernimento, acompanhamento e orientação vocacional e pede aos formadores dos seminários uma maior presença e empenho para que dessas casas de formação saiam bons, humildes e dedicados futuros pastores. Foi ainda publicado um documento que condena a despenalização do aborto, projeto que o governo tem em cima da mesa. Dizem os bispos, a vida humana é um dom do amor de Deus, é um valor absoluto que nunca deve ser sacrificado por causa do relativismo ético, do egoísmo, do hedonismo e do calculismo seletivo e discriminatório. Por isso, os bispos reafirmam o seu compromisso a favor da vida e o seu não à prática do aborto. Os bispos mostram preocupação pelo mau estado da saúde, com falta de hospitais médicos e medicamentos. Apelam à defesa das minorias étnicas tão expressivas nesta região do Namibe, dizem, e eles pedem que todos dediquemos uma atenção especial a elas, garantindo-lhes uma formação integral e inclusiva para que não se sintam irmãos pobres e esquecidos, nem à margem do desenvolvimento que o país vai conhecendo. Os bispos congratulam-se com a decisão do Presidente da República a autorizar a extensão do sinal da Rádio Eclésia a todo o país. Também expressam a sua alegria pelas notícias vindas a lume sobre o retomar do projeto de construção da Basílica de Nossa Senhora da Mochima. Finalmente, partilham a alegria de estar quase concluída a concordata entre Angola e a Santa Sé. Para o país, os bispos desejam que continue a concretizar-se a reforma do Estado, para que todos primemos pela dignidade, honra e nobreza de espírito, fazendo com que as assimetrias regionais desapareçam, a cultura da justiça se afirme e os bens de todos, a todos, beneficiem.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora vai escutar Bonga com Mariquinha. Depois vou estar à conversa com Catarina Albuquerque sobre o direito.
Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos. sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente, acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade, pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Yeah, yeah. Mariquinha, 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 tu vem, nós vamos. Vem, Mariquinha, sem esquema, esse povo angolano. Mariquinha, ai, 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 ai. Mariquinha, vem cá.
Por ocasião do Dia Mundial da Água, que se assinalou a 22 de março, hoje vamos falar sobre o direito à água e ao saneamento, que é um direito humano, universal e essencial. É hoje minha convidada Catarina Albuquerque, jurista especializada em direito internacional, que foi relatora especial das Nações Unidas para o direito à água potável e saneamento. E é hoje diretora executiva da parceria Água e Saneamento para Todos. Olá, Catarina Albuquerque, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias.
Olá e obrigada eu pelo convite por estar aqui. Fico muito contente por poder falar consigo.
Num tema que, no fundo, toca a todos, não é? Sem água não podemos viver, portanto...
Não podemos viver. Não podemos viver e há vários níveis de sobrevivência. Não podemos viver, obviamente, porque se estamos alguns dias sem ingerir água, morremos, mas pondo de lado que não devíamos pôr esta situação mais aguda, mais crítica, também não podemos viver uma vida em dignidade. O que é que isto quer dizer? Com a falta de água ou com a falta de água de boa qualidade, nós não temos. As raparigas deixam de ir à escola porque têm que passar grande parte do dia a caminhar para ir buscar água a um poço ou uma fonte de água, a um rio que pode estar longe.
A quilómetros, não é?
A quilómetros do sítio onde moram. Portanto, as raparigas deixam de ir à escola, as mulheres deixam de trabalhar. Normalmente, quando a água também é de má qualidade e as pessoas adoecem, nós sabemos... que metade das camas do hospital em África são ocupadas com pessoas que estão a sofrer de doenças transmitidas por via hídrica. Quando essas pessoas vêm para casa e estão em convalescência, normalmente quem toma conta delas são as mulheres, as mães, as filhas, as tias, etc. Portanto, a repercussão também acaba por ser indireta.
Ou seja, vai para além da sede, não é?
Vai muito para além da sede. Vai muito para além da sede. Também mexe com temas de violência contra mulheres, incluindo violência sexual. As mulheres, quando moram em aldeias onde não existem casas de banho, estão-se a reter durante o dia inteiro para não fazerem as suas necessidades, porque têm vergonha de as fazerem em público, não é? Porque as mulheres têm que se despir da cintura para baixo para poderem fazer as suas necessidades, esperam que esteja escuro e das duas uma, ou saem para fora da aldeia, escondem-se atrás de um arbusto, dão a alguém da aldeia dar por isso e elas são frequentemente vítimas de violência física ou mesmo sexual, ou então saem discretamente da aldeia, pé ante pé, para nenhum homem ver que elas estão a sair, e há estudos que demonstram isto, há um maior número de mulheres e raparigas vítimas de picadas de cobras, precisamente, porque quando os homens saem da aldeia, fazem barulho com os pés para afugentar as cobras, e as mulheres, como querem sair de forma discreta, para que os homens não saibam que elas estão naquela situação de vulnerabilidade, acabam por ser picadas por cobras.
Portanto, por acaso é curioso que nós nunca pensamos muito, muito nisto, não é? Quando falamos da água, a primeira imagem que nos vem é a falta de sede ou até as doenças que podem vir por aí. Ou seja, ouvimos dizer muitas vezes que as guerras e os conflitos do futuro vão travar-se muito por este acesso à água. Pode-se dizer que estamos muito mais próximos desta realidade do que aquilo que possamos estar a imaginar?
Bem, os conflitos hoje em dia, basicamente, têm todos como causa uma luta por recursos naturais. E esses recursos podem ser o petróleo, o ouro, os diamantes, etc. Obviamente.
A água não estava equacionada neste...
Também está.
Mas não estava tanto, tão presente. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Portugal e Espanha podem vir a ter um conflito?
Claro que podem, mas eu não me parece que isso aconteça, porque eu, da mesma forma que acho que a água pode ser fonte de conflito, também acho que a água pode ser fonte de cooperação. Portanto, podemos ver a água como
um copo meio cheio e meio vazio, não é?
Exatamente. Não, e a água pode, e no caso de Portugal-Espanha, foi isso que aconteceu, é isso que está a acontecer. E a água até pode servir de pretexto para depois maior cooperação entre países, até sobre outros assuntos. Agora, uma coisa é certa, com as alterações climáticas, nós estamos a ver situações climatéricas cada vez mais extremas, zonas do mundo que eram secas, cada vez mais secas e sem chuva, e para voltar ao início da nossa conversa, sem água não há vida, portanto é verdade que se podem exacerbar situações de tensão por causa da falta de água. Normalmente a falta de água nunca é a única causa. Há outros problemas religiosos, étnicos, etc., o tipo de problemas entre países ou entre povos, que podem levar a um conflito. E depois há água...
É mais um pretexto muitas vezes também, não é?
Exatamente, mais uma razão.
Por exemplo, a Cidade do Cabo, na África do Sul, prepara-se para ser a primeira metrópole em que o abastecimento de água pode ser interrompido por falta de água, isto já em abril, portanto já no próximo mês, daqui a poucos dias. É um cenário que nós podemos achar que é cada vez mais comum, pode vir a tornar-se cada vez mais comum, até porque também li uma notícia que, por exemplo, em 2015... São Paulo, no Brasil, já teve que fazer um racionamento da água. Isto pode vir a acontecer.
Eu ia-lhe falar do exemplo de São Paulo, mas para onde já o disse, antecipou-se. Portanto, não é assim tão... Não é assim uma coisa tão longínqua. Não é assim uma coisa tão teórica. Claro que eu acho. Eu acho várias coisas. Acho que desde o tempo de... No tempo da abundância, a história da cigarra e da formiga, no tempo da abundância, nós temos que começar a criar as infraestruturas e as políticas e os mecanismos que nos permitirão estar preparados para tempos de seca. Obviamente que as secas que se avizinham ou aquelas que já nos estão a afetar são muito maiores, muito mais preocupantes do que aquilo para que nós estamos preparados e aquilo para que os nossos sistemas estão preparados. Mas nós temos que entrar um bocadinho nesta mentalidade de isto vai piorar. Isto vai piorar. Eu não quero ser alarmista. Não quero ser alarmista, mas acho que esta situação deve nos levar a pensar de que forma. E é aqui que entra a parte do direito humano de que falava no início da nossa conversa. O direito humano vem dizer uma coisa muito importante. Vem dizer que a água para consumo humano tem que ter prioridade sobre outros usos de água. Eu tenho simpatia por campanhas que são feitas em que nos dizem: olha, tome ducha em vez de banho de imersão, encha a máquina de lavar a louça e de roupa antes de ligar, quando está a fazer a barba ou a lavar os dentes, fecha a torneira. Eu tenho muita simpatia por isso tudo. Contudo, a água para consumo humano corresponde a menos de 5% do total da água potável. A maior parte da água potável, da água doce, é usada por quem? Pela agricultura, 70%, e pela indústria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que nós precisamos também dos nossos governos e também do setor privado são políticas e também legislação, quando estamos a falar dos governos, legislação e políticas que obriguem, por exemplo, os agricultores a usarem melhor a água, a terem culturas que utilizam menos água, a adaptarem a sua forma de produção nas fábricas à falta de água e a estabelecer muito claramente na legislação que a prioridade é para o consumo humano.
Ou seja, pede-se às pessoas para fazer o racionamento da água,
exatamente.
Mas não se pedem às empresas, aos agricultores,
claro.
Não é?
E isso é uma coisa...
São os que se gastam mais.
Pois, eu fico sempre assim um bocadinho nervosa. Eu, em minha casa, faço a apologia da poupança d'água. Faço a apologia, não quero dizer, não estou para isto a dizer que eu acho que nós, a título privado, não devemos fazer nada. Acho que todos temos um contributo para dar. Mas eu fico sempre um bocadinho com uma certa mini revolta quando vejo estes apelos à poupança das pessoas. Eu acho que se deve fazer, mas também acho... Vou-lhe dar um exemplo. Já tomou café hoje?
Já tomei café hoje, já.
Sabe quantos litros de água é que foram necessários para produzir a sua bica?
Uma boa pergunta.
140. Hoje já bebeu pelo menos 140 litros de água.
Porque não falamos só de fazer na máquina, não é? Portanto, há todo o processamento até
claro.
chegar à chave.
Para regar, não é? para regar a planta e pronto, e todo o processo para nos chegar à chave. Um quilo de carne de vaca são 5 mil litros de água. Não sei se está de jeans, as jeans são 11 mil litros de água. Uma t-shirt, 3 mil litros de água. E por aí fora.
Ou seja, aí está o bom exemplo. Que se cada um de nós poupar é bom, mas a parte industrial também tem que fazer, não é?
Exatamente. Eu acho que então os governos têm que regular melhor estas matérias. Em vez de estarem a subsidiar a água para a agricultura, tornando a água tão barata que mesmo em países secos são cultivados produtos de países com água, que não faz sentido. Eu acho que as culturas têm que ser adaptadas. Mas eu, como consumidora, eu gostava de poder ir a um supermercado, ir ao talho e, da mesma maneira que tenho plaquinhas com o preço da carne, queria ter por baixo uma indicaçãozinha do número de litros de água que foram utilizados para produzir um quilo daquela carne. E assim posso escolher entre 5 mil litros para um quilo de vaca ou 1000 litros para um quilo de frango. Posso fazer estas escolhas conscientes, estou-me a fazer entender?
Certo. E parece-lhe que isso também pode vir a acontecer? Não é? Porque, mais uma vez, o poder económico tem poder sobre todas as coisas.
Não seja pessimista. Eu acho que pode. Acho mesmo que pode. E eu acho que é uma questão, e por isso eu acho esta nossa conversa interessante e importante, acho que nós temos que cada vez falar mais destes assuntos.
Sem medo, não é?
Sem medo e colocando alguma pressão, uma pressão simpática com um sorriso, como nós estamos a fazer, e até porque eu acho que pode haver empresas, por exemplo, cadeias de supermercados que até estão interessadas em abraçar estas causas e andar para a frente com, por exemplo, com esta ideia da sinalética. Eu nunca li nada sobre isso, mas pensei, eu como consumidora gostava de saber quanto é que custa em termos de água, qual é a pegada hídrica. Nós falamos muito da pegada ecológica, mas não, claro, falamos menos da hídrica. Quanto é que custa? E eu acho que é importante. E eu, na escola dos meus filhos, pedem-me às vezes para ir lá falar. E vejo a cara de espanto dos miúdos quando eu lhes digo: olhem lá para a vossa roupa, vejam lá onde é que foi fabricada. Normalmente é em países onde há pouca água, onde há grandes percentagens da população sem acesso à água. E estão a ser gastos milhares ou milhões de litros de água para produzir jeans e t-shirts para miúdos na Europa ou na América do Norte. E nós achamos que, por fecharmos a torneira quando escovamos os dentes, estamos a resolver os problemas também. Temos que mudar os nossos padrões de consumo.
A Catarina Albuquerque foi também a primeira relatora das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e Saneamento. Pedi-lhe assim que rapidamente também nos falasse um bocadinho das missões que desenvolveu neste cargo, ou seja, teve responsabilidades na defesa da água, não é?
Eu tive em primeiro lugar responsabilidades, quer dizer, fui eu que defini essas responsabilidades. A minha primeira prioridade foi que o direito humano à água fosse reconhecido, porque quando eu fui nomeada ainda não era. Portanto, a minha primeira missão foi conseguir que fosse reconhecido e pronto. E como sabe, foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi assim uma grande vitória, uma coisa muito importante. E da mesma maneira que foi um dia muito importante na minha vida, foi o dia 28 de julho de 2010, da mesma maneira que foi um dia importante em que eu fiquei muito contente, também senti uma grande frustração, porque pensava, eu nesse dia estava num aeroporto quando me telefonaram a dizer: olha, conseguimos, foi aprovado. Eu estava num aeroporto a vir de uma missão e ao mesmo tempo senti uma grande frustração, porque pensei, as pessoas com quem eu me encontrei nesta missão, não vi a situação delas mudada, estão na mesma, quer dizer, este documento não serve para nada se nós não o utilizarmos para mudar o mundo. Pronto, e depois eu acho que isso foi a segunda etapa das minhas funções, ainda as funções que agora exerço são
em prática.
Como diz?
Pôr em prática.
Exatamente. Exatamente, pôr em prática. E aquilo que mais me chocou e ainda choca é a questão das desigualdades. Tanto em países ricos, e às vezes os países ricos têm uma certa sobranceria e acham que têm todos os problemas do mundo resolvidos e que são os pobrezinhos que são os desgraçadinhos. Não é verdade. Eu assisti a situações, assisti, vi, falei com pessoas que estão a sofrer, por exemplo, nos Estados Unidos da América, na Califórnia, em Detroit, que vê a sua água cortada, pessoas sem abrigo, que não têm acesso à água. Cá em Portugal, a população cigana ou a população sem abrigo, estive na Eslovénia, e para mim a grande lição é que todos nós temos muito trabalho para fazer. Claro que há países em que a proporção da população com problemas é obviamente maior do que noutros, não estou a negar isso, mas para mim a grande mensagem é: existe discriminação contra determinadas camadas da população que têm menos voz. E eu estou a falar das pessoas a viver em pobreza, estou a falar de minorias étnicas, religiosas, etc. E o que é que eu estou a falar mais? Estou a falar, olha, vamos pensar, por exemplo, na situação dos refugiados. Pessoas que estão nesta situação, migrantes não documentados, pessoas que estão em situação de maior fragilidade, normalmente não têm acesso à água. Para mim foi essa grande, foi assim o grande choque que eu tive na vida, foi perceber a escala do problema e que o problema afetava todos os países do mundo e que não é uma questão de falta de água, sempre. Mesmo em países, vou-lhe dar um exemplo, eu aterrei no Egito no Cairo, e pronto, e é interessante ver que só se vê verde à volta do Nilo, o resto é um deserto, mas mesmo assim há casas com piscinas. E as pessoas, e eu lembro-me, tinha reuniões com ministros e etc., e perguntava quanto é que era a conta d'água, ninguém sabia quanto é que era a conta d'água, porque o Egito é um dos países do mundo em que a água é mais barata. Só que só tem direito a acesso à água canalizada a classe média. Quem é pobre nem sequer tem acesso àquela água canalizada que até é subsidiada. Não, pura e simplesmente, não tem acesso à água. E quando eu perguntava os números ao governo, e quando eu achava que os números do governo não batiam certo com aquilo que eu estava a ver, e eu disse, mas olha, eu visitei não sei quantos bairros de lata e as pessoas não têm acesso. Ah, mas é que esses são ilegais, nem sequer entram nas estatísticas, não contam. Portanto, é isto, é a falta de vontade política de arregaçar as mangas e trazer acesso à água verdadeiramente a todas e a todos. Nós ainda não chegamos lá.
Eu sei também que podemos também dizer que um dos problemas da falta de água também tem a ver com o tratamento da água, ou seja, nomeadamente com o saneamento, com o tratamento ou não das águas,
claro,
residuais.
Claro, claro, claro.
Muitas ou seja, vezes... porque as pessoas dizem, não há água aqui, quer dizer, há água, estou a ver água aqui a correr, mas essa água não é potável, não é tratada.
Pronto, tem a ver com isso. Tem também a ver com isso. Olha, vou-lhe dar um exemplo. No Bangladesh, foi uma coisa que me fez imensa impressão. Eu estive lá em missão. Eles têm 160 milhões de habitantes. Pelo menos na altura tinham, agora não sei quantos é que já têm. E metade da população não tem acesso à água potável. Metade. Metade. E o que é impressionante é que a pessoa está a andar lá por aquelas estradas e vê água por todo lado. Aquilo está tudo cheio de água. A água, como estava a dizer, não é potável. Porquê? Como sabe, e se olhar para a etiqueta da sua roupa, há de começar a ver Bangladesh escrito, não é?
Sabe que a partir de hoje já vou olhar para a minha roupa com outros olhos de forma diferente.
Ainda bem.
É esse o objetivo também, não é?
Também é esse o objetivo. Que a gente, antes de comprar, olhe. E, por exemplo, a indústria. E a indústria da produção de roupa no Bangladesh polui imensa água. E portanto, isso, a indústria é um grande problema. Como é que se diz? A agricultura também é responsável pela poluição. Eu lembro-me de estar na Califórnia e de falar com imigrantes mexicanas que viviam em casinhas com poços, não tinham água da rede, tinham poços e que me contaram que a água estava altamente contaminada por causa da agricultura e por causa da agropecuária. E depois temos o problema que referiu, que é a falta de tratamento dos dejetos humanos. Isto é, nós vamos à casa de banho, fazemos as nossas necessidades, puxamos o autoclismo ou fazemos-las, ou temos uma latrina, e depois o que é que acontece aos dejetos humanos? São tratados ou são pura e simplesmente atirados para um rio, para o mar, etc. E desta forma vêm poluir a água que nós vamos consumir. E muito frequentemente, infelizmente, estamos a falar da última hipótese. O que é interessante com a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas é que os novos objetivos, contrariamente aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que vigoraram de 2000 a 2015, no que toca ao saneamento, não olham só os novos objetivos para o acesso a uma casa de banho ou para o acesso a uma latrina, mas olham também para aquilo que acontece com os dejetos humanos. Isto é, são tratados ou não? E é importante olhar para todo o ciclo, porque vai ser o que acontece aos dejetos que vai ter uma influência muito grande na qualidade da água que nós consumimos ou que utilizamos para a agricultura, etc.
Portanto, não podemos olhar para a água só apenas como um único problema, portanto há toda uma envolvência ali à volta. Eu sei que também, por exemplo, e voltamos a falar mais uma vez da água, nós muitas vezes dizemos como é que há falta de água, se temos rios e mares cheios de água. Eu sei que neste cargo que exerceu nas Nações Unidas, visitou alguns estados insulares do Pacífico, como Tuvalu ou Kiribati, que correm sérios riscos de desaparecer com a subida das águas do mar, mas que, ironicamente, têm falta de água para consumo, não é? Como é que é possível?
Não têm água. Eles não têm. Não têm. Foi uma coisa...
Como é que eles vão desaparecer com água e não têm água, não é? Pois. É irónico.
É muito irónico, tem toda a razão. Eles vão desaparecer, ou arriscam seriamente a desaparecer, e foi por isso que eu os visitei, porque vão ser os primeiros países a ficarem submersos pela subida do nível médio das águas do mar. Não têm nenhumas montanhas, não têm nada, aquilo é plano, e não têm fontes de água doce. Não tem rios. A Kiribati ainda tem uma fonte de água subterrânea na ilha principal, ponto final. Tuvalu nem sequer tem nada disso. Tinham algumas cisternas, agora a União Europeia pagou a instalação de uns depósitos de água para recolher a água das chuvas, só que vem um vendaval, leva as cisternas, que são os depósitos de plástico, e teve que ser trazida de avião e de barco água engarrafada das Ilhas Fiji, da Nova Zelândia e da Austrália.
Digamos que a única água que eles têm é a água da chuva.
É. Basicamente é a água da chuva. Só que, também por causa das alterações climáticas, e o que eles me diziam, que é uma coisa que nos parte o coração, eles diziam: nós somos dos países do mundo que menos contribuíram para as alterações climáticas, mas somos quem vai sofrer mais com as alterações climáticas. Eu vou-lhe contar uma história horrível. Eles tiveram uma alerta de tsunami em Kiribati, e eu estava a falar com umas mães que me disse, e eu disse: ah, então o que é que fizeram? Aquilo é plano. E elas disseram: olha, a única coisa que a gente fez foi ir à escola buscar os nossos filhos, trazê-los para casa para morrermos juntos, porque não têm sítio para fugir. Não têm sítio para fugir. E são quem está a sofrer mais com as alterações climáticas, porque está a deixar de chover. Estão a ter períodos muito extensos sem chuva, claro. Depois podem ter aqueles eventos climatéricos extremos, depois têm alturas em que chove imenso, mas também chove tanto que eles não têm capacidade para recolher tanta água, e também essa chuva e os temporais acabam por lhes destruir as infraestruturas que têm, mas acabam por ficar sem água, literalmente sem água.
Nesta missão que exerceu, andou a visitar vários países, mas sei que nem todos os países, por exemplo, aceitaram bem esta sua missão, e houve até alguns, nomeadamente lusófonos, que não aceitaram que os visitasse. Aliás, este programa está a ser ouvido em todos os países lusófonos.
Eu sei.
Como é que foi esta proibição, e como é que se sentiu o facto de... E porquê é que a proibiram? Porquê é que acha que a proibiram de ir a esses países?
Olha, vou contar uma... Agora é aqui que ninguém nos ouve.
Exato.
Vou contar uma história que tem que ver com um dos países que eu queria visitar, um país de língua oficial portuguesa, africano. E eu conheci bem um diplomata desse país, que estava em Genebra, e disse-lhe: ai, convida-me lá, deixa-me lá ir lá em missão. E ele: o quê? Eu deixar-te ir lá em missão? Era só o que faltava, só vês miséria? E para depois apresentares um relatório à ONU e falares publicamente à frente dos 190 e não sei quantos, três Estados-membros das Nações Unidas a dizer mal de nós? Nem pensar. Nunca consegui lá ir. E escrevi várias cartas, porque o processo é o seguinte: nós temos que escrever cartas ao governo e esperar que o governo nos convide. Mas olhe, mas não foram só os PALOP. A China e a Índia também não deixaram entrar. Ou por outra, a China deixou-me sob umas condições horríveis. Só me deixava estar em Pequim, dizia-me o dia em que eu tinha que aterrar, o dia que eu tinha que levantar voo, e eu não aceitei. Porque eu ia visitar um país para estar dentro de ministérios, não obrigada. Eu quero é ir ver os problemas e falar com as pessoas. pessoas, não é? Claro. Claro, e ter oportunidade de falar com as pessoas sem testemunhas, que foi o que eu sempre fiz, entrar em prisões, entrar em escolas, falar com raparigas. Olha, outro tema que eu levava sempre comigo nas minhas missões, entrava sempre em escolas e falava sempre com as raparigas e perguntava-lhes: quando vocês estão com o período, quando estão a ser menstruadas, como é que fazem? Muitas delas diziam-me: nós temos que ficar uma semana por mês em casa, porque não temos dinheiro para comprar pensos higiênicos. Já viu o que é uma miúda perder um quarto do tempo em casa? Depois, no fim do ano, tem mais notas. Não é porque as miúdas sejam burras e os rapazes sejam mais inteligentes, é porque têm menos um quarto de tempo na escola que os rapazes.
Nós temos vindo a falar muito destas questões e temos falado de vários exemplos, de vários países.
Sim.
Não falamos do nosso país, e se calhar muita gente irá. Bem, felizmente vivemos no paraíso, passo a expressão. Pedi-lhe que agora, quase no final da nossa conversa, falássemos um bocadinho sobre o nosso país, porque disse numa entrevista recente que em Portugal há quase 1 milhão de pessoas sem acesso à água. Como é que isto é possível e porquê é que nós não temos esta real noção?
Bem, o presidente da ERSAR, o antigo presidente da ERSAR, que é a entidade reguladora dos serviços de água e saneamento e resíduos cá de Portugal, disse que 500 mil de casas não estão ligadas à rede. 500 mil de casas, pronto, se calhar atira-nos para esse milhão. E são pessoas, são pessoas que moram em zonas rurais, que têm poços que sempre utilizaram, poços que no tempo dos avós tinham água de ótima qualidade. Hoje em dia não se sabe se a água é de boa qualidade ou não, com a indústria, a agricultura, etc., temos um ponto de interrogação. E porquê que não se sabe, porquê que nós não sabemos? Porque nós vivemos frequentemente numa bolha, e foi uma das coisas que me chocou quando eu visitava países, vivemos numa bolha, na nossa vidinha do dia-a-dia, e não paramos para olhar e nem queremos ver a situação das pessoas que moram perto de nós e que têm problemas. Não sei se é uma maneira de nos protegermos, não sei o que é, mas não o fazemos. E nós cá em Portugal, basta ver, eu lembro-me de um dia estar a passear em Lisboa com o meu marido e com os meus filhos, e veio-se tudo zangar comigo a dizer: a mãe não está em missão das Nações Unidas. Porque eu me pus a falar com o senhor, porque vi que o senhor estava a chegar com um garrafão de água vazio, daqueles de plástico, estava-se a chegar a um bebedouro para um encher de água. E eu fui ter com o senhor e perguntei-lhe porquê é que está a fazer isso. E ele tinha tido a água cortada porque não pagava água, porque não tinha dinheiro. Portanto, há pessoas em pobreza que podem não ter dinheiro para pagar a conta da água. E lembra-me, na altura daqui da crise, de haver notícias sobre cortes de água a pessoas aqui em Lisboa. As pessoas de etnia cigana, a mesma coisa. Já pensou, o que é que faz um sem-abrigo na cidade de Lisboa, na cidade do Porto? O que é que faz um sem-abrigo? Onde é que vai fazer as suas necessidades fisiológicas? Há banhos públicos, que são poucos, que fecham à tarde, quer dizer, que a pessoa à noite não pode ir à casa de banho, ou tem que se esconder atrás de um carro, numa esquina escura. Isto dá condições de dignidade humana a alguém? E como é que bebem água? Não sei também como é que bebem água. Vão a uma fonte pública, mas há muitas fontes que estão a ser fechadas e que estão a desaparecer. Portanto, eu acho que a questão é nós pararmos para pensar. E já me tem acontecido eu falar, por exemplo, com diplomatas nos Estados Unidos, na Holanda, em países ricos, quando eu contesto estas histórias, fica tudo em estado de choque, a acharem que eu sou uma amazona. Eu não sou uma amazona. Eu só quero trazer para a luz da ribalta os problemas que pessoas reais sofrem, estão a sofrer hoje, muito perto de nós e aos quais nós fechamos os olhos.
É curioso que nós vivemos nos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, esquecemos que o resto do país, por exemplo, não tem acesso à água e ao saneamento. Eu recordo-me que ainda há pouco tempo, numa reportagem televisiva, por acaso, numa localidade no norte do país, entre o litoral e o interior, havia uma freguesia em que as pessoas todas tinham cancro e deduzia-se que pudesse haver com a água, porque não tinham água potável e porque o saneamento, também não tinham saneamento, rede de saneamento. Portanto, em pleno século XXI faz-nos pensar, não é?
Quer dizer, eu não conheço esse caso concreto, mas não tem que sempre haver rede de saneamento, quer dizer, uma rede de saneamento como nós temos, por exemplo, nas grandes cidades. Pode haver soluções adaptadas. que mesmo assim, porque às vezes houve aqui um bocadinho em Portugal a tendência de construir estações de tratamento por tudo o que era sítio. E essas estações são agora elefantes brancos. E custaram-nos imenso dinheiro aos cofres públicos e se calhar não foram a melhor solução. Ou melhor, certamente não foram a melhor solução. Mas há outras soluções. Eu, obviamente, sou a favor do tratamento das águas residuais. Podem é ser através de sistemas mais pequenos, mas as águas residuais, eu não posso estar mais de acordo consigo, têm de ser tratadas.
E água potável, não é?
Temos de ter todos acesso à água potável.
Porque há o risco do poço, não é? Nas aldeias, no nosso país, ainda não se tem bem esta noção do risco que se corre, não é?
Portanto, temos o risco do poço nas aldeias e temos nas cidades o problema do sem-abrigo e temos também o problema das etnias, das populações nómadas, nomeadamente, eu estou a pensar, na população cigana.
Nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu pedi-lhe que só no minuto, até porque isto é importante, se é que é possível no minuto, que me fale um bocadinho desta parceria Água e Saneamento para Todos, que envolve governo, setor privado, sociedade civil e preside esta parceria. Que parceria é esta e que iniciativas é que promove?
A parceria é uma parceria que está baseada nas Nações Unidas e que envolve os atores, o tipo de atores que acabou de mencionar. Eu acho que temos dos países da Cplp, eu acho que são quase todos, Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, Timor-Leste, e é capaz, eu acho que, olha, já não, acho que a Guiné também é a nossa parceira, eu se calhar devia ter estudado antes de vir para aqui, os nomes, não sabia que me fazia esta pergunta, tudo bem, e a ideia é a seguinte, é dar visibilidade política ao tema. Nós fazemos reuniões a cada 18 meses com ministros do setor e depois também com ministros das finanças, porque nós percebemos que os ministros do setor e quem trabalha no setor já está convencido da importância da água e saneamento. Aquilo que às vezes falta é a vontade política a um nível mais elevado, primeiros ministros e ministros das finanças. E nós reunimos e trazemos os ministros das finanças para a discussão para os educar, para pregar aos que não estão convertidos e para fazermos com que eles percebam a importância de se investir na água e no saneamento e o efeito multiplicador que este investimento tem em termos de dias de trabalho que não são perdidos, dias de escola que não são perdidos, dinheiro que não é perdido. Olha, por cada dólar ou euro investido em água e saneamento, nós podemos ter ganhos no valor de entre 5 a 30 dólares por cada dólar investido. São custos que são evitados, por exemplo, na área da saúde, e também ganhos em termos de produtividade. Portanto, o que nós tentamos é apoiar os países a melhorarem as suas políticas, a melhorarem os seus orçamentos, a melhorarem a forma como ambicionam e como estão a pensar eliminar as desigualdades, por forma a que a visão de saneamento e água para todos chegue efetivamente a todas e a todos por todo o lado.
Catarina Albuquerque, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias, por ser falado sobre este direito à água. Muito obrigado.
Foi um gosto, obrigada. Adeus.
Muito obrigado, até breve.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para a Semana Santa que agora começa. No dia 27, terça-feira, vai haver uma via sacra pelas ruas da cidade da Guarda, com início às 9 da noite. A cidade portuguesa com maior tradição nesta época da Páscoa é Braga. O programa da Semana Santa é extenso e pode consultá-lo no Facebook do nosso programa. Destaco as procissões de Nossa Senhora da Borrinha, na quarta-feira, do Ecce Homo, na quinta, e do Enterro do Senhor, na sexta, sempre às 9:30 da noite. E assim terminamos este programa Lusofonias, em que falamos sobre o direito à água. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FECA, Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Sabemos contar como o amor nasceu. Foi o amor, foi talvez ele o causador, tu bem vês. Já não sei o que é sensatez, isto é mesmo amor. Foi assim, passaste por mim e não sei dizer o que aconteceu, pois nem tu nem eu sabemos contar como o amor nasceu. E por ti tu bem vês, já não sei o que é sensatez, pois num só olhar que me vê, já não sei quem sou. Não foi assim, passaste por mim e não sei dizer o que aconteceu, pois nem tu nem eu sabemos contar como o amor nasceu. Foi o amor, foi talvez ele o causador, tu bem vês. Já não sei o que é sensatez, isto é mesmo a